Boa tarde, senhoras deputadas, senhores deputados. Espero que tenham tido umas ótimas férias. Quero desejar-vos um bom regresso, um bom início de sessão legislativa. Esperemos que seja uma sessão legislativa muito produtiva e interessante, também convém, no debate. A ordem de trabalhos foi já distribuída, temos vários pontos. Queria colocar à vossa consideração já o primeiro ponto da ordem de trabalhos, mas antes disso queria pedir a vossa atenção porque e apresentar-vos a nova assessora da Comissão Parlamentar, doutora Inês Conceição Silva, que está aqui ao lado da doutora Isabel, entre a doutora Isabel e o deputado Manuel Freixo, está bem enquadrada. A doutora Inês Conceição Silva começou a trabalhar há dois ou três dias connosco, portanto ela foi recrutada no âmbito de um concurso para assessores na Assembleia da República, portanto fará parte do quadro da Assembleia e virá reforçar a capacidade de trabalho da nossa Comissão, que bem precisa. E, portanto, queria-lhe dar as boas-vindas também e desejar bom trabalho.
Muito obrigada.
Em relação ao primeiro ponto da ordem de trabalhos, está em discussão a ata número 40. Algum dos senhores deputados pretende colocar uma questão em relação à ata número 40? Não? Então, passámos à votação. Senhores deputados que votam contra, que se abstêm, foi aprovada por unanimidade. Passamos ao segundo ponto, iniciativas legislativas. Informar que está em distribuição o projeto de lei 249/13, apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD, sobre alteração dos limites territoriais entre a freguesia de Gove e a União das Freguesias de Ancede e Ribadouro, no município de Baião. Cabe ao CDS-PP indicar o relator para esta petição, o relator ou relatora. Não está aqui nenhum dos seus deputados do CDS-PP, mas, portanto, depois informaremos que deverá fazer essa indicação logo possível. Passamos então ao ponto 3 de admissibilidade da petição número 154/13 da primeira sessão, denominada Salvar o Rio Vizela. Cabe ao Partido Socialista indicar o relator para esta petição. O número de assinaturas recolhidas por esta petição é de 4.028 assinaturas, portanto ela poderá subir a plenário, se for esse o entendimento da Comissão, mas a priori parece que sim, e para além disso é um tema que me apraz particularmente. E, portanto, logo que o Partido Socialista possa indicar, já. Ora bem, Sr. Deputado Domingos Pereira, bem-vindo. É certamente um bom conhecedor desta região e, portanto, o Partido Socialista terá feito certamente uma boa indicação de relator para esta petição, que elaborará um relatório, ouvirá os peticionários, elaborará um relatório e em breve teremos a oportunidade para fazer esse debate aqui também na Comissão. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, faz favor.
Sr. Presidente, não é para levantar a questão da nomeação do relator, naturalmente. Apenas para dar aqui duas notas e apenas porque essa oportunidade também se coloca. Na nota de admissibilidade faz referência ao facto de serem 4.028 assinaturas. E a minha dúvida surge porque na leitura da petição os próprios petitionários fazem referência ao facto de juntarem 4.094 assinaturas. Eu sei que isto não é importante, mas fica aqui a nota da primeira discrepância. A segunda nota, também não sendo importante, é que o link da nota de admissibilidade para a petição de 154 vai parar à petição de 106. Ou seja, quando nós pegamos a nota de admissibilidade e fazemos o link sobre a petição 154, o que nos abre não é a petição 154, é a petição 106. E eram estas duas notas que queria deixar.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, por ter chamado a atenção a essas duas questões, que apesar de poderem não parecer muito importantes, são importantes, porque de facto É preciso esclarecer esta questão do número de assinaturas, apesar de ser sempre um número superior a 4 mil, que é importante, mas essa questão do link é bastante relevante também. Muito bem, mas iremos alertar os serviços para essa matéria. Senhores deputados, não vendo mais nada sobre a admissibilidade desta petição, passamos então ao ponto 4, sobre relatórios. Queria informar que a Sra. Deputada Sandra Pereira pediu adiamento para a apresentação do relatório sobre a petição número 116/13, que solicita que a Assembleia da República recomenda à Câmara Municipal de Lisboa a revogação imediata da decisão de construção de uma nova mesquita em Lisboa. A Sra. Deputada Sandra Pereira certamente terá condições para apresentar o relatório na próxima reunião. Muito obrigado. Então passaríamos às outras matérias. Temos vários relatórios para apreciação. O relatório de atividades da Comissão, relativa à primeira sessão. Também um relatório da visita de trabalho ao Tejo, primeira parte. Apreciação do relatório de visita de trabalho ao Tejo, segunda parte. O relatório da visita sobre o trabalho sobre o Dia do Ambiente, que foi uma visita exterior ao Evoa, à Alzira do Tejo. O relatório da visita ao Fundão, Rota da Cereja, e, portanto, são vários relatórios que temos em apreciação. Eu, a sugestão que tenho, até porque esta é a primeira reunião desta sessão legislativa, os senhores deputados certamente terão recebido os relatórios agora há algum tempo, mas o que sugeri era que tivéssemos um pequeno período de tempo para que os senhores deputados pudessem ponderar tantos relatórios e, eventualmente, se tiverem alguma proposta de alteração, poderem fazê-la dentro de algum tempo. Eu queria, em primeiro lugar, também agradecer aos serviços da Comissão, em particular à doutora Isabel Gonçalves, o trabalho aturado que teve de elaboração destes relatórios, que foi um trabalho difícil e prolongado, por um lado, de acompanhamento de todas estas visitas e sessões, mas também depois de elaboração dos relatórios. Muito obrigado, doutora Isabel. E, portanto, a sugestão que fazia, se não houver nada a obstar, era que, pelo menos, alguns destes relatórios pudessem passar para a próxima reunião, dando um período de tempo para que os seus deputados possam ponderar bem e, inclusive, se quiserem colocar alguma questão, apresentar alguma proposta, possam fazer. Está à vossa consideração esta proposta. Sra. Deputada Helena Roseta, faz favor.
Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde a todos os colegas. Bem-vindos todos a esta nova fase dos nossos trabalhos. Relativamente ao relatório da petição 116/13, nós já tínhamos aqui falado sobre isso, que é a questão da mesquita em Lisboa. Eu lembro-me na altura ter suscitado o problema de saber se a Assembleia da República se pode pronunciar sobre uma decisão que é da competência municipal. E não sei se a senhora relatora pegou nessa matéria, portanto, se já temos o relatório, ou se isto já há um documento para nós podermos ver.
Eu informei que foi pedido adiamento e, portanto, trataremos disso em próxima reunião.
Muito bem, a única coisa que eu queria...
E podemos fazer esse debate que a senhora está a colocar.
A questão que eu só queria... É que há dois caminhos, ou se discute o fundo da questão ou se devolve à mesa da Assembleia dizendo que a Assembleia não se pode pronunciar sobre uma coisa que não é da nossa competência.
Sim, portanto, mas a ideia era que a senhora relatora, depois da elaboração do relatório, poder pronunciar sobre isso entender. E nós, na base disso, fazemos
muito
esse
bem.
Debate.
Muito bem, peço desculpa.
Senhora deputada Sandra Pereira, queria acrescentar alguma questão, não? Ok, muito obrigado, Sra. Deputada. Então, sobre os restantes relatórios, presumo que a Comissão esteja de acordo, então, em projetarmos para a próxima reunião o debate, as votações, a apreciação e votação destes vários relatórios. E, portanto, daríamos os próximos dias um prazo para que, se os senhores deputados quiserem apresentar alguma proposta de alteração, contributos, possam fazê-lo. Está bem? Muito bem. Então, passamos para... Ponto 5, apreciação e aprovação da proposta de orçamento da Comissão para 2017, eu presumo que é para a sessão legislativa. Não, é ano civil. Ok. Portanto, é para 2017 mesmo o orçamento. Algum dos senhores deputados quer pronunciar? Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, faz favor.
Sr. Presidente, de facto, apenas aqui uma dúvida que nos suscitou, porque nós fizemos uma comparação entre aquilo que é o plano de atividades, naturalmente aquilo que é o orçamento, e para ver se havia aqui uma complementariedade e se havia aqui de facto uma harmonia entre os dois documentos. E a questão que me suscitou, e eu admito que não possa ser de outra forma, até porque o orçamento é bastante exíguo, e admito que não possa ser de outra forma, mas o que é que nos levantou a dúvida foi aquilo que é a representação da Comissão em Relações Internacionais, que é aquilo que está aqui previsto, e depois com aquilo que é previsto no plano de atividades. Ou seja, nós aqui fazemos apenas referência de que o orçamento apenas contemplará gastos ou despesas, quer nas participações das reuniões interparlamentares do Parlamento Europeu. Portanto, com exclusão de todas as demais. Não necessariamente, porque depois a parte descritiva diz isso, no ponto 4.2, e na parte descritiva estou-me a referir concretamente ao orçamento. E depois na parte económica, não diz qual é a deslocação, nem diz apenas o número de deslocações previstas. Ora, isto não há uma consonância em absoluto com aquilo que depois é o próprio plano de atividades, que além dessas deslocações para efeitos das reuniões interparlamentares, faz também referência àquilo que eventualmente poderão vir a ser deslocações, quer no âmbito da Conferência do Clima em Marrakech, quer também naquilo que é o acompanhamento a ser a Conferência da ONU, que ainda agora tivemos uma reunião, de facto, sobre aquilo que são as políticas de habitação e desenvolvimento urbano. Eu admito que tenha a ver com o orçamento exíguo que nos disponibilizar, mas também não deixo de fazer referência que na nossa última reunião aprovámos uma proposta que em concreto suscitava à Assembleia da República a necessidade de o Parlamento custear uma deslocação à conferência, à terceira conferência do clima. E portanto é esta pequena discrepância que poderá eventualmente estar aqui a existir que me vou a falar neste assunto.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, pelas questões que colocou. Eu queria apenas procurar dar um esclarecimento que, aliás, me é também dado pela doutora Isabel, é que há aqui uma falta de compaginação entre o plano de atividades e o orçamento. Porque o orçamento, segundo parece, é para o ano civil 2017 e o plano de atividades é para a sessão legislativa. E, portanto, a questão de Marrakech e de Quito entram dentro do plano de atividades, mas não entram dentro do ano civil. E portanto, poderá ser essa, de facto, a explicação. De qualquer modo, foi bom ter levantado a questão. Mas ao Sr. Deputado Renato Sampaio, faz favor.
Sr. Presidente, o Sr. Deputado levantou a questão do acompanhamento da Conferência de Clima em Marrakech, da COP22, do acompanhamento... Esse tipo de iniciativas, o custeamento da Assembleia da República, esse tipo de iniciativas, não passam pelo orçamento desta Comissão, julgo eu. São um orçamento que passa por relações internacionais e por protocolo e não passam por... É preciso é que haja uma deliberação e uma autorização do Presidente da Assembleia de permitir que a deslocação de membros desta Comissão, ver como é que se vão integrar, porque nomeadamente isto tem muito a ver com o problema do Governo. O Governo é que estabelece a delegação que vai e a Assembleia da República pode integrar-se nessa delegação do Governo com as custas pagas pela Assembleia da República, julgo eu que é o procedimento normal que deve seguir. Embora haja outro tipo de representações que vai haver da Assembleia da República, mas noutro âmbito.
Ok, muito obrigado, Sr. Deputado Renato Sampaio. Eu não sei se com estes esclarecimentos também, se o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira...
Eu aceito com boa explicação a primeira parte, tenho dúvidas sobre a explicação da segunda parte, porque o Parlamento não integra delegações governamentais.
Não. Faz favor.
Não vai integrar a delegação governamental, não tem nada a ver com isso, tem a ver é que para a COP, para esse tipo de iniciativas... A Assembleia tem que coordenar com o Governo a delegação que vai participar. Pode ter representação ou não da Assembleia da República. O Governo tem de certeza. Da Assembleia da República é uma questão de articular com o Governo de forma a que a delegação portuguesa integre um representante da Assembleia da República. Não na integração do Governo, mas na delegação portuguesa.
Afinal de contas, faremos parte da missão portuguesa nesses eventos, não é? Muito bem. Sr. Deputado, estamos em condições de votar o orçamento e o plano?
Não, o plano também é que foi discutido. Sim. Já agora queria tomar discutido.
Muito bem.
Sr. Presidente, para dar conta da satisfação da inclusão de ponto 5.3 no nosso plano de atividades, quando prevê a possibilidade de nós, sempre que julgarmos conveniente, ouvirmos o Ministro do Ambiente e o Ministro Adjunto, previamente à realização de cada um dos Conselhos Europeus, naturalmente em matérias que nos guiam o respeito. E é uma nota que recebemos de forma muito positiva. Ainda relativamente aqui, eu acho que há aqui um lapso, talvez no 8.2 do nosso plano de atividades. Página 6, Sr. Presidente. Eu acho que não li mal. Mesmo sendo o plano de atividades relativamente à sessão legislativa, diz o seguinte: participação das reuniões parlamentares nas áreas do ambiente, ordenamento do território e poder local, organizados pelos parlamentos do Luxemburgo até 31 de dezembro de 2015 e dos Países Baixos, janeiro a junho de 2016. E depois, naturalmente, que os restantes já estão certos, Eslováquia, que é julho a dezembro de 2016. Ou seja, me parece aqui que ou as datas estão erradas ou é... As datas estão erradas, corretamente. Eu solicitava então a correção.
Muito obrigado, Sr. Deputado. São as datas que estão erradas. Muito obrigado. Mais alguma questão que queiram levantar? Muito bem. Então, passaremos à votação dos dois documentos. Srs. Deputados que votam contra a proposta de orçamento da Comissão, levantam o braço, por favor. Srs. Deputados que se abstêm, aprovado por unanimidade. Srs. Deputados que votam contra o plano de atividades da Comissão, levantam o braço, por favor. Podem baixar, que se abstêm, foi aprovado por unanimidade também. Passamos então aos outros assuntos. Srs. Deputados que quiserem colocar alguma questão que não esteja previsto inicialmente, poderão fazê-lo. Queria aproveitar para dar algumas informações. Primeira é que a mesa e os coordenadores dos grupos parlamentares reuniram hoje com o Sr. Diretor-Geral do Território e com a Sra. Subdiretora-Geral do Território para nos fazer uma breve apresentação do Relatório Nacional sobre o Habitat 3. Esse relatório vai ser distribuído por e-mail para todos os senhores deputados e serve de preparação à Conferência Habitat 3, que se realizará de 15 a 20 de outubro em Quito, no Equador, e que é uma conferência das Nações Unidas, promovida pelas Nações Unidas, é uma conferência, salvo erro, tem uma periodicidade de 20 anos, e que aborda precisamente as questões mundiais relativas aos problemas do acesso à habitação. Queria dizer relativamente a isto que, para além do relatório nacional, portanto que será distribuído aos seus deputados, eu julgo que seria interessante equacionarmos, isso poderemos ver posteriormente, mas seria interessante equacionarmos a seguir à realização da Conferência de Quito um debate na Comissão sobre as questões da habitação e do ordenamento, do território relativas à habitação. Neste momento está aqui a Sra. Deputada Helena Roseta, certamente que terá também todo o interesse e que poderá ser articulado com o Grupo de Trabalho a preparação de um debate na sequência da Conferência de Quito. Mas, para além disso, dizer-vos que nós estamos a procurar articular a participação de uma delegação da Comissão nesta Conferência de Quito. Não vos posso dar muito mais informações sobre isso. O próprio Diretor-Geral também não nos deu muitas informações sobre essa matéria. Disse-nos apenas que quem está a tratar destas questões é a Secretária-Geral do Ministério do Ambiente e, portanto, nós vamos procurar perceber como é que a missão portuguesa está a ser preparada e ver as condições para a participação de uma delegação da Comissão na Conferência de Quito. A segunda questão que gostava de vos falar é relativamente à audição prevista do Sr. audição regimental do Sr. Ministro do Ambiente, que estava previsto para dia 13 de setembro. Seria ainda a última audição no âmbito da primeira sessão legislativa do Sr. Ministro do Ambiente. No entanto, devido à marcação das jornadas parlamentares do PSD para esse período, temos que adiar a audição. E, entretanto, soubemos que o Sr. Ministro está disponível no dia 27 de setembro. 27 de setembro corresponde a uma terça-feira, data de reunião normal de comissão, e, portanto, em princípio, parece que seria uma data adequada para a concretização desta audição, que seria, em princípio, às 15 horas, 14h30, depois confirmaríamos a data, mas a hora, mas seria por volta desta hora, e se estivessem de acordo, confirmaríamos o 27 de setembro para esta última audição da primeira sessão legislativa. ainda relacionado com marcações de jornadas parlamentares. O PCP marcou jornadas parlamentares para 11 e 12 de outubro. Coincidia esta data com a data prevista para a conferência que a Comissão vai promover sobre alterações climáticas em parceria com o Conselho Nacional de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Lembram-se da proposta do professor Mário Ruivo sobre isto. E, portanto, vamos ter que alterar também esta data. A proposta de partida que nós temos é de alterar, é de adiar uma semana esta conferência, de modo, portanto, não convém adiar muito mais porque depois entra dentro do período de debate do orçamento, portanto convinha-nos que fosse precisamente uma semana depois. No entanto, isto tem que ser articulado com o Conselho Nacional do Ambiente, com alguns dos intervenientes que vão ser convidados e, portanto, vamos ver se é possível realizar esta conferência sobre alterações climáticas ainda em outubro, antes do período de debate do Orçamento de Estado. É preciso dizer que a razão pela qual nós gostaríamos que fosse em outubro é porque, como sabem, a COP22 realiza-se em novembro. A COP22 vai precisamente apreciar os processos de ratificação do Acordo de Paris e a execução do Acordo de Paris e, portanto, seria interessante que nós tivéssemos já um debate na Comissão, na Assembleia da República, sobre esta matéria antes de irmos à COP22. É preciso dizer também que estamos a fazer esforços no sentido de poder haver uma delegação da Comissão que participe na COP22 em Marrakech, que se realiza de 15 a 20, salvo erro, 14 a 18, 14 a 18 de novembro. E, portanto, logo que tenhamos mais informações sobre isto, também poderemos adiantar. Finalmente, acho eu, em termos de informações e de questões a colocar à Comissão, precisamente devido às jornadas parlamentares do PSD, nós propomos que a próxima reunião da Comissão seja no dia 20 de setembro, terça-feira. E está aberto o debate. Se quiserem colocar alguma questão, ou 20 de setembro. Precisamente por causa das jornadas parlamentares do PSD coincidirem com a data de reunião da Comissão. Na quarta-feira não há plenário, o plenário é só no dia seguinte e, portanto, a proposta da mesa que vimos com os coordenadores era que não se realizasse a reunião nessa semana. Mais alguma questão, senhores e senhoras deputados? Não havendo mais nenhuma questão, dava a sessão por encerrada. Muito obrigado pela vossa presença. Até breve. Queria só relembrar que os senhores deputados fazem parte do grupo de trabalho das freguesias, que é coordenado pelo senhor deputado Jorge Paulo Oliveira, que reúne imediatamente aqui nesta sala. Na sala 4. Portanto, agradecia quem fizesse parte deste grupo de trabalho que fosse para a sala 4. Está bem?